encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Hoje é dia 30 de janeiro de 2014. Estamos aqui na redação do Esporte da Rádio Mil para entrevistar o coordenador de esporte, Paulo Júnior. Pepa, qual é o seu nome completo?
Meu nome completo, Pedro Paulo Godinho Júnior.
É, você não é carioca, você veio de outra localidade do Rio. Por que, que você veio para o Rio de Janeiro?
Eu nasci em Araguari, Minas Gerais, e fui criado em Ponte Nova. Ponte Nova é terra do Reinaldo, do Cirilo Reis, do Fernando Mansur, do Zé Cunha, do Luiz Carlos Silva.
Só fera?
É, só fera. São pessoas ligadas à comunicação e ao futebol. E isso me levou a me transferir aqui para o Rio de Janeiro. Isso no meados da década de 70, onde eu também tentei ser jogador de futebol, mas
não deu certo,
eu procurei uma nova opção de vida, busquei trabalhar, e sempre apaixonado pelo rádio, acabou acontecendo, eu trabalhando no meio, não fui jogador de futebol, mas vim ser radialista e trabalhar no meio do futebol, né?
Como despertou em você a vocação para trabalhar na área da comunicação?
Na área da comunicação esportiva, né? Eu nunca vivia uma expectativa de trabalhar numa área de comunicação que não fosse esportiva. Eu jogando as minhas peladas, o futebol não deu certo, comecei a trabalhar normalmente. E aí passei a imitar, ouvia os meus grandes ídolos, do Alceu Baiano de Camargo, Valdir Amaral, quer dizer, Jorge Cury, Kleber Leite, Ronaldo Castro, Yata Anderson, Loureiro Neto, os grandes ícones da época,
Washington
Rodrigues, o Apolinho, Denis Menezes, e esses profissionais eu vivia imitando nas peladas, brincando com os companheiros, e isso sempre me motivou a um dia, de repente, estar trabalhando numa emissora de rádio. E acabou o sonho se realizando.
Líder de audiência.
Líder de audiência.
Já exerceu outras atividades profissionais?
Ah, sim. Eu comecei como auxiliar de almoxarifado, trabalhei um ano na Cimebra, uma empresa de molas no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Depois passei fui servir o exército, passei a trabalhar numa escola, fui inspetor de disciplina, depois virei coordenador de disciplina, e nesse período eu comecei a dominar o microfone. Eu tinha que comandar reuniões com pais de alunos, eu tinha que reuniões com alunos, eu tinha que encarar um pátio onde eu tinha quase 2.000 alunos formados, e você se dirigir ao público dessa forma, você tem que se garantir, você tem que ter confiança ao falar ou transmitir qualquer coisa. Um palestrante. E isso fez com que eu dominasse o microfone e eu viesse a trabalhar na Rádio Solimões, de Nova Iguaçu, quem me levou foi o Cláudio Neves, a quem eu agradeço por hoje estar aqui na rádio, líder de audiência.
Você é professor, pô?
Não, eu não sou professor. Talvez se eu não estivesse hoje pulado o muro para trabalhar no jornalismo esportivo, eu hoje estaria numa sala de aula ou dirigindo uma escola, com certeza que eu teria feito a opção pelo magistério, que eu trabalhei durante 12 anos.
Quando você resolveu estudar jornalismo?
Não, eu por necessidade da própria escola dizer que eu teria que dar continuidade aos meus estudos, que eu tinha parado. E aí eu comecei, mas o resultado foi o seguinte: eu comecei a trabalhar na Rádio Solimões como repórter, fazendo free, e daí isso veio me incentivar a estudar, a fazer o meu curso, que foi uma coisa que veio naturalmente, em função da profissão que eu estava escolhendo a partir daquele momento.
Entendi. Como e onde começou o seu trabalho no rádio?
No rádio, como eu já disse, eu trabalhei na Rádio Solimões, comecei na Rádio Solimões, transmitindo o Campeonato Iguaçuano, depois começamos a transmitir o Campeonato Carioca. A partir daí, o Paulo Júnior começou a se destacar. E aí, trabalhando com colegas, né? O Danilo Bahia, o Geraldo Leite, essas pessoas, esses profissionais do campo de jogo, eles acharam que eu tinha qualidade para, de repente, trabalhar numa grande emissora. O Geraldo Carlos, conhecido como 1020, trabalhava aqui na Rádio Tupi na época.
Que te puxou.
Ele foi e falou, né, tem uma vaga lá na Rádio Tupi, você não quer fazer um teste? Aí eu prontamente vim fazer o teste e aqui estou na Rádio Líder de Audiência.
Você encontrou muitas dificuldades no começo de sua carreira?
Não, foi muito simples. Eu não tinha muito, eu não tinha essa ambição de largar a escola para trabalhar em rádio. Eu estava fazendo o rádio como bico, como brincadeira na Rádio Solimões. Aí quando veio essa oportunidade de trabalhar na Rádio Tupi, foi minha grande chance. Foi a única grande chance que eu tive, que eu não deixei escapar. Falei, eu vou porque eu tenho certeza que eu vou vencer, porque é isso que eu quero. Aí larguei tudo e vim para a rádio, líder de audiência.
E sempre que você trocou de emissora foi por convite, né?
Você
saiu daqui para a Nacional?
Perfeito, eu saio da Rádio Tupi, vou para a Rádio Nacional acompanhando o Luiz Penido. De lá com o Luiz Penido eu fui para a Rádio Tropical. Da Rádio Tropical eu retornei para cá em 1997. Estou aqui até hoje na Rádio Líder de Audiência.
Alguém em quem você se espelhou no início da sua carreira?
Ah, vários. E até hoje, quando eu converso com os estagiários, em palestras, eu acho que todos devem olhar, não olhar no espelho e se ver. Tem que olhar no espelho e ver um profissional que você tem como ídolo. Você tem que se espelhar num Kleber Leite, num Ronaldo Castro, num Loureiro Neto, no Heraldo Neite, no nosso saudoso Danilo Bahia, nessas pessoas. Assim como agora, esses mais jovens devem, que querem escolher a carreira de rádio esportivo, devem observar o Eugênio Leal, o Wagner Menezes, né, o próprio Heraldo Leite, o Odilon Júnior, que é jovem, mas também já está rodado. Tem que estar observando, porque a cada dia você vai aprendendo um pouco mais nesse mercado da comunicação.
Sentiu algumas alegrias e tristezas ao longo da sua carreira?
Não, eu só tive alegrias, só tenho alegrias. Eu fico muito feliz em estar, eu formei grandes amigos no rádio, no nosso meio, no meio do esporte, no meio do rádio esportivo, de qualquer profissão. O importante é você ter caráter, você ser justo, você ser, não ser espalha-rodinha. Espalha-rodinha é aquele que quando chega todo mundo fala, ih, vem o cara. Aí a rodinha abre, ninguém quer ter o cara como amigo. Você pode ser companheiro de todo mundo, mas você é importante você ter bom caráter, ser bom profissional. Tudo isso leva você a ter só alegria na sua vida, na vida profissional.
Você disse que uma tristeza outro dia foi quando você estava na prefeitura de Nova Iguaçu no dia que choveu.
Não, aí é meu lado de o lado de reportagem. Aí sim, eu tive várias alegrias, o Flamengo campeão, várias vezes eu tenho alegria todo ano. Então, agora, mas nem tanto. Ah, já na, eu digo, eu momentos que eu vivenciei dentro do rádio esportivo, não dentro do rádio esportivo, em reportagem, porque foi as chuvas recentes no ano de 2014, em que choveu muito em Nova Iguaçu e eu não pude ajudar as pessoas. Eu vivenciei momentos da tragédia, da chuva, da água tomando as casas, as pessoas pedindo por socorro, e eu, na defesa civil, eu não conseguia ajudar as pessoas. Eu noticiava, vivia o drama das pessoas, mas sem poder ajudá-las, e isso também me contagiou muito, e lamentavelmente isso me entristeceu, porque eu não podia ajudar naquele momento aquelas pessoas que necessitavam tanto de um socorro do Corpo de Bombeiros ou do poder público naquele momento.
Foi a sua infância?
A minha infância foi uma infância como todo jovem sonhador em um dia ser jogador de futebol em Ponte Nova. Eu jogava minhas peladas, eu estudava jogando as peladas e um dia a alcançar o estrelato de um jogador de futebol. E realmente isso não aconteceu. Mas graças a Deus, que de repente eu deveria hoje estar rodando por aí, cheio de cachaça e com alguns que não tiveram o sucesso que poucos tiveram no mundo do esporte. Né? Lamentavelmente, aqueles grandes famosos que passaram pelo futebol, que foram ídolos, lamentavelmente morreram na solidão, morreram pobres, morreram sem qualquer minha estrutura, por não ter tempo de pensar em estudar, tempo em pensar na família, só jogando em time grande. É, e se ganhou dinheiro muito, se ganha muito dinheiro agora. Na minha época, no início da minha época, da década de 70 até 80, não se ficava milionário jogando futebol. Passou a se ganhar bem. Mas de 90 para cá, aí sim, a partir do momento que começa as transferências milionárias para a Europa, que o jogador de futebol passa a ganhar o dinheiro, e aquele que teve consciência, que tem consciência, consegue ter a vida financeira para aposentar eternamente. Agora, aquele que não tem, vai passar a ficar a dirigir igual a garotos, formar a escolinha, para faturar um qualquer, para viver, para conseguir sobreviver nesse país grandioso que é o Brasil.
Você pode falar da sua família? Você é casado, filho, não tem filho? Como é que é?
A minha família, eu sou casado com a dona Nazaré, eu vivo com ela há 25 anos, tenho uma filha Gabriela, mas não com ela, e tenho um filho também Henrique. São pessoas da minha família que eu adoro muito, muito, e amo muito a minha esposa Nazaré.
E eles estudam?
O meu filho está fazendo engenharia e a minha filha vai sair agora para completar o segundo grau,
ensino médio.
O ensino médio.
Pepa, como é que você concilia o seu trabalho com a sua vida particular?
Eu sou mais da minha vida no trabalho. Quem entra no rádio esportivo, eu também costumo dizer sobre para os estagiários, aqueles que estão chegando, o rádio esportivo é a sua mulher, tá? A mulher casada. Agora, a mulher de casa é amante, porque você tem que dar todo o seu amor, todo o seu carinho ao rádio esportivo, a essa profissão. Todos que estão no rádio hoje são apaixonados por ele. Você tem que ser apaixonado por essa área, porque você vive o dia a dia, você passa a emoção, você vive de alegrias e tristezas, momentos felizes, momentos tristes com as pessoas. O torcedor que chora, o torcedor que sofre, o torcedor que chora de alegria, o torcedor que chora de tristeza, o torcedor que tenta se jogar de uma marquise quando seu time é rebaixado, né? O torcedor que sai na porrada pelo seu time. Então essa convivência faz com que você fique o dia a dia apaixonado pelo que você faz. Então eu sou um apaixonado pelo que eu faço, e ela tem que entender isso, que senão ela não estaria comigo esse tempo todo.
Entendi. Eu aqui, você tem alguns programas na rádio que você participa, né?
Sim.
Você é o coordenador de esporte da Tupi.
Isso.
Mas você também participa na patrulha da cidade.
Passo, perfeito.
Como é que você participa na patrulha?
Na patrulha eu dou notícia no clima da patrulha, né? Eu criei o Patrulha na Bola, um quadro que fala de futebol da forma que a patrulha é líder de audiência desde que nasceu.
Há 52 anos.
A patrulha é líder desde que nasceu, né? Já nasceu líder, nunca vi nascer grande, né? Só a patrulha mesmo, né?
Acho que é um dos mais antigos.
É isso, o programa que já nasceu líder. E a patrulha eu fiz com que eu desse esse charme de falar de futebol dentro da patrulha. E aí aconteceu, eu chamo o jogador de boneco, o craque do jogo é o cara, o pior é Mukirana. E como eu sou peladeiro, eu criei as peladas, meus colegas de apelidos. Então, como tinha na década de 70, Valdir Amaral apelidou todo mundo, né? 70, 80, Valdir Amaral chamava o Jairzinho de Furacão, o Leandro de Peixe Frito, o Zico de Galinha de Quintino. Aí eu tenho os peladeiros lá de Nova Iguaçu, tem Pereba, tem Hemorródia, tem Caveirinha, tem Esqueleto, tem Palito.
Mas é apelido mesmo?
É apelido mesmo. Tem Bunda Mole, tem tudo isso. E
Peito Caído,
tem tudo. Peito de Pombo, entendeu? Então, todos esses caras eu coloco eles jogam pelada no final de semana, e nessas peladas eles me mandam resultados. Aí eu boto pra F na patrulha. E boto em todo mundo cifo. E atendendo a pedido, eu fui.
Pepa, como é que você vê o rádio atualmente? O rádio se vê passando por um momento bom, um momento ruim?
O rádio é um momento de transição, né? O rádio enverga, mas não quebra. O rádio teve tantas crises, mas ele não envergou, mas não quebrou. Ele continua sendo ainda o maior veículo de comunicação do planeta. E aí você briga hoje com grandes. A cada dia que passa, né? A cada semana, a cada mês, você tem uma novidade no mercado de eletrônico, né, de comunicação. Você, o celular, hoje você já tem tudo, né? Você tem um computador, o celular, você tem um computador, você tem tudo dentro do celular, você pode fazer tudo com ele. E até ter rádio. Então, às vezes não funciona o telefone, mas você tem rádio, você tem tudo, né? Porque não tem sinal, mas tudo bem. Falta um pouco mais disso aí na nossa telecomunicação. Mas, na realidade, o rádio inverga, mas não quebra. O rádio ainda continua sendo o maior veículo de comunicação do país. Tem que ser bem feito. E quando ele é bem feito, ele é líder de audiência.
E para ser rádio, com tanta emissora fazendo esporte, Rádio Globo, Rádio Tupi, Nacional, Rádio Brasil, Manchete, CBN, Rádio Bradesco, agora Transamérica com Zé Carlos Araújo. Isso é bom para o mercado?
É ótimo, é ótimo. Graças a Deus que estamos retomando essa mania de fazer rádio esportivo, né? Que ficou um pouco afastado. Nós tínhamos várias rádios de 70, 80, 90, entendeu? E essas rádios eram muito, muito fortes, né? Você tinha a Rádio Nacional forte, você tinha a JB, você tinha a Tamoio, você tinha a Capital, você está voltando com essas rádios, voltando com esse número de rádio esportivo. As universidades estão formando a cada dia, cada universidade está colocando 60, 70, 80 jornalistas na rua. E eles não têm mercado de trabalho, sem mercado de trabalho. Então você se forma, dá o canudo pro teu pai, pra tua mãe, deixa guardado lá, bota no quadro lá bonitinho. Fica aí, mamãe, para enfeitar, para espantar cupim, espantar barata e tal, tal. E, na realidade, você não tem lugar para trabalhar. Você vai ser assessor de deputado, vai ser jornalista, escrever jornal de bairro. Tinha que ter várias rádios, várias emissoras de rádio, sim, para dar trabalho, para ter a concorrência honesta, de forma honesta, para que todos tenham um campo de trabalho. E não ficar em torno de uma, duas ou três emissoras concorrendo para ter profissionais desempregados.
Pedro, quais são os seus sonhos, seus projetos para 2014?
É que nós tenhamos uma grande Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo no Brasil, que a Rádio Tupi continue brigando pela liderança, mantendo esses números conquistados no Ibope, que a gente continue com essa equipe determinada, voltada a brigar pela liderança, que o Brasil seja campeão e uma Copa do Mundo aqui no país, para tirar aquela nhaca de que o Brasil, do maracanaço, que o Brasil não ganha aqui, que todos falam, que a gente tenha. Esse será realmente um ano de muita glória para o brasileiro e também para a Super Rádio Tupi, que vai ser o ano que nós vamos transmitir uma Copa do Mundo no país, e eu entrarei na história juntamente com os meus companheiros com o Brasil campeão, se Deus quiser.
Né? Tem contratação na Rádio Tupi ou não?
Contratação não, ainda não, não, a gente está pensando. Não, 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 a gente está pensando. Não tem não. A gente está aí trabalhando com o nosso grupo e eu não contrato. Eu sou um coordenador de esportes e não sou eu que vou meter a mão na caneta para contratar. Aí são os meus diretores, o senhor Alfredo Raimundo, o senhor Ricardo Henrique, Marcos de Giacomo, que são pessoas indicadas para falar sobre isso.
Mas você está pensando em contratar ou não pode falar?
Não, nesse momento não estou pensando em contratar ninguém, não. Eu não. Se eles estão pensando.
Você não sabe.
Eu não sei.
Pepa, qual será o papel do rádio do Rio de Janeiro ao longo dos próximos 4 anos, tendo em vista a Copa do Mundo, as Olimpíadas e as Paralimpíadas?
Não, primeiro temos que pensar em Copa do Mundo. Tudo após Copa do Mundo. Porque você tem que analisar como vai reagir o Brasil pós Copa do Mundo. O legado que será deixado aqui, que até agora eu não sei de legado, só tem despesa. Os aeroportos não estão prontos, os estádios não estão prontos, então eu não sei como vai ser. Então primeiro a gente tem que saber o que vai passar pós Copa do Mundo. Passou a Copa do Mundo. Quais foram os legados, os lucros e prejuízos em torno da Copa do Mundo. Depois se preparar para as Olimpíadas, porque aí sim vai ser a cidade do Rio de Janeiro. Aí nós vamos saber como isso vai estar preparado, como tudo está transcorrendo, até em termos de telecomunicação. Porque primeiro nós temos que testar uma final da Copa do Mundo no Maracanã, se a gente vai ter condições de ter transmissão com todas as rádios e todas as emissoras de telecomunicações do mundo voltadas no Maracanã.
Verdade.
Não é qualquer coisa não. O cara pode estar pensando, não é fácil. Não é fácil não, vai ser você vir com rádio de todo mundo para fazer uma final da Copa do Mundo no Maracanã, saber se o Maracanã vai estar preparado, se a telecomunicação do Brasil vai estar preparada para mandar via internet, via celular, via tudo para o mundo. A gente vai ter que analisar primeiro para saber. Vai ser um grande teste a Copa do Mundo. Não pense que a Copa das Confederações foi um grande teste, não. A Copa do Mundo vai ser sim a grande teste. E é a final no Rio de Janeiro. Se for o Brasil, então já viu, né? Vem todo mundo do Brasil.
Vem todo mundo.
E vem todo mundo de todo mundo. Então você vai ter que estar preparado para receber isso e como isso, como a comunicação do Brasil será analisada e qual vai ser o resultado final deste produto que vai ter que ser vendido para o mundo.
Teve a emissora que não pôde fazer a Copa das Confederações direto do estádio.
Não pôde. Não teve condições de fazer a transmissão. Não teve, você vê como que a comunicação, você tá atrasado. Você não pode fazer um evento na tua casa que você vendeu e deu direito. E na hora você não deixa fazer.
Exatamente. Pepa, quem deu aquela força no início da sua carreira, assim, aquela pessoa que te ajudou muito?
Eu falei no início do nosso papo, Cláudio Neves, que através do Eduardo Ladeira, que era meu treinador no futebol lá da Pelada, me levou à Rádio Solimões, e a partir daí o Cláudio Neves que me deu a oportunidade de, pela primeira vez, falar num microfone de rádio, e que falar de rádio de futebol, e que me saí mais ou menos, o que levou ele a apostar nesse talento que hoje está falando que você líder de audiência. Você gosta, né?
Tanto tempo de estrada, tantos fatos marcantes, você tem a sensação de que tudo passou muito rápido?
Então tudo passa rápido no rádio esportivo, né? Você vê de repente um Neymar com 14 anos, depois você vê ele com 17 anos jogando com a camisa titular da seleção, titular do Santos. Você vê o Neymar de repente um ícone do futebol brasileiro na Copa das Confederações. Então tudo passa muito rápido quando você se trata de futebol. Porque o garoto, dentro do futebol, o profissional ele tem vida curta. Porque ele com 17 anos, ele está surgindo, se ele estourar com 17 anos, ele com 30 ele já é considerado velho. É 31, 32, 33 anos, pô, já está velho. Porque atrás dele já está vindo uma nova geração com 16, 17 anos, que vai considerar que é mais nova, que ele tem que já deixar. Então 33 anos, está aí o Elano, já se considera velho. Então isso passa tudo muito rápido pra gente.
O Ronaldinho,
o Ronaldo Fenômeno, o Kaká.
Verdade.
Entendeu? Isso tudo é para Adriano, vai tudo muito passando muito rápido pra gente. Que você, ontem você viu o Gilson com 16 anos no Júnior. Hoje eu vejo o Gilson com 17 no profissional. Amanhã ele com 20, ele está na seleção brasileira. Então passa muito rápido para a gente a carreira do jogador profissional. E você também vai andando, você vai correndo com ele também. Quando você assusta, você está com 20, 30 anos de carreira e você viu vários grandes jogadores passar em suas mãos, pelos seus microfones, né?
E o tempo é corrido, né? Você sai daqui, vai para Nova Iguaçu, né?
Agora a minha vida hoje já não é tão corrida assim. Porque eu passei a coordenar, assim, um coordenador geral, então eu chego aqui na rádio por volta de 10 horas da manhã, saio às 7 da noite. E estou no meu dia a dia fazendo isso, quando eu não estou fazendo o bar da galera ao sábado, que é coisa que eu gosto muito, de estar ao lado do povo, de estar participando com o público, com esse público ouvinte, de ter esse corpo a corpo nas ruas, entendeu? Eu gosto disso, eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem assim, então eu faço isso com muito carinho, de falar da patrulha da cidade, de falar de futebol, de conviver ali com as pessoas, tomando minha cervejinha, batendo papo, trocando ideia, falando de futebol, falando de samba, de mulher, falando da vida dos outros, que eu também gosto. Então a gente vai lá falando, a gente fica lá batendo aquele papo com aquela maior tranquilidade, sem qualquer tipo de problema. Mas isso não me impediu. Hoje não impede mais que eu tenha um contato mais ao lado da minha família. Mas eu já fiquei muitas vezes, sábado e domingo, quando eu não passei dia dos pais com o papai, não passei dia das mães com minha mãe. Por quê? Porque nesse dia tem futebol, domingo tem futebol. Então nem sempre você tem essa disponibilidade de ficar com a família, porque você abriu mão disso tudo, porque você é um apaixonado pelo rádio, não?
Maravilha. Pepa, você vai trabalhar na Copa do Mundo de 2014
isso.
No Brasil.
Uhum.
Fala da importância desse evento para você e para a sua emissora.
Então,
sua primeira Copa?
Não, eu já fiz a Copa de 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, 98 na França. Então, 2002 nós não trabalhamos, nós fizemos a Copa de 2002, 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul. Você tem que entender o seguinte, existe a importância do rádio para o rádio esportivo, que é a Copa do Mundo no Brasil, ponto 1. Brasil campeão, ponto 2. Se tudo correr muito bem, o legado que vai deixar para o povo do Brasil, ponto 3. Isso tudo é importante para todos nós que vamos fazer Copa do Mundo. Desde que isso, pós Copa do Mundo, a gente tenha um legado que venha beneficiar o rádio esportivo, o rádio, a comunicação em geral, ao povo brasileiro em geral. Não adianta fazer uma Copa do Mundo só para maquiar crises e deixar pós a realização da Copa um buraco do tamanho do mundo para que o povo brasileiro venha mais tarde ter que pagar isso com seus impostos, porque despesas muito absurdas serão feitas em função do padrão exigido pela FIFA. Não?
Pepa, eu queria te agradecer por tudo que você fez, faz e vai continuar fazendo ao longo da sua carreira pelo rádio. E de bater esse bate-papo comigo de novo aqui, já que outra gravação deu errado.
Deu ruim, né?
Deu ruim.
Você é um gato preto mesmo. Mas na realidade é isso, eu fico feliz, eu vi você, conheço você há muito tempo.
20 e poucos anos.
Eu lembro que você estava sentado ali na recepção da rádio, quando eu passei e cumprimentei você. Paulo Júnior, eu falei, como é que você me conhece? Aí eu reconheci pela voz, eu falei, que beleza.
A voz marcou.
Obrigado, eu fico feliz de pertencer ao hall de seus amigos. Não são todos que têm esse prazer e essa sinceridade, esse nosso carinho de um com o outro. E com todos os seus amigos lá do Benjamin Constante, fico feliz de vocês terem driblado, terem superado todos esses obstáculos que vocês superaram. Muitos não tentam como vocês tentaram, vocês são exemplos.
Obrigado.
Para a sociedade. A sociedade tem que agradecer muito a vocês pelo exemplo que vocês são. Poucos tentariam alguma coisa na vida com a deficiência que vocês têm para saírem na rua para outro tipo de coisa. Hoje não, vocês demonstram que o cidadão, sendo compreendido, ele pode ir a qualquer lugar. Ele tem condições para isso. Ele tem que ter força de vontade. E o poder público tem que dar direito a esses cidadãos deficientes para que eles corram atrás para fazer o melhor para eles mesmos. Que não precisa viver só de esmola. Tem que viver de atenção. Tendo atenção, vocês conseguem. Como todos nós conseguimos. E vocês são exemplos para nós.
Beleza.
Tá? Jamais vamos esquecer disso aí.
Beleza.